Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português, hoje é domingo, 16 de outubro de 2016. Desejamos a todos os que estão connosco, a partir deste momento, votos de um bom domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington e na vossa companhia está na produção Mariano Bartolomeu, a apresentação a Dana Guedes. Estamos a transmitir esta emissão em onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Estamos também na internet em voaportugues.com. Na emissão deste domingo, para além das histórias do que faz em notícia no mundo, teremos aqui poesia na terceira trienal de Luanda, isto na janela de Angola. Depois iremos falar saúde com a doutora Nidia Irmán e a seguir conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Para já vamos então aqui às notícias.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, apresentando o noticiário Eduardo Ferro. Rebeldes sírios, apoiados pela Turquia, conquistaram a cidade norteña de Dabiq ao Estado Islâmico, no momento em que os Estados Unidos e os seus aliados europeus se reúnem em Londres para debater como pôr termo à guerra civil na Síria, que já entrou no seu sexto ano. A Turquia, que apoiou as operações para a retomada daquela cidade, deu início a 24 de agosto a ataques transfronteiriços sem precedentes contra bastiões do Estado Islâmico, depois do ataque daquela organização na cidade turca de Gaziantep, que fez 51 mortos. Entretanto, o secretário de Estado americano John Kerry encontra-se em Londres para mais conversações sobre a Síria. Kerry afirmou que o seu encontro de ontem na Suíça com o seu homólogo russo Sergei Lavrov e com representantes de vários países do Médio Oriente tinha produzido várias ideias que devem ser analisadas rapidamente, sem entrar, contudo, em mais pormenores. A Força Aérea Iraquiana lançou milhares de panfletos sobre a cidade de Mosul, advertindo os residentes para a iminente ofensiva para libertar aquela cidade do grupo terrorista Estado Islâmico. O lançamento dos panfletos verificou-se poucas horas depois de bombardeamentos da artilharia das forças iraquianas e curdas. A ofensiva final contra Mosul tem vindo a ser adiada por desentendimentos no seio da coligação sobre quem é que vai governar a região de Mosul depois da libertação. A Coreia do Sul ordenou, ou melhor, condenou com veemência a última tentativa da Coreia do Norte de lançar um míssil balístico, considerando-a como uma clara violação das resoluções do Conselho de Segurança da ONU e um ato de provocação. Fontes militares americanas disseram que a Coreia do Norte tentou lançar ontem um míssil de alcance intermédio, mas sem sucesso. As mesmas fontes afirmaram que os Estados Unidos continuam vigilantes face às provocações norte-coreanas e reiteraram o empenhamento americano de trabalhar com a Coreia do Sul e com o Japão para manter a segurança no Nordeste Asiático. Aqui nos Estados Unidos, o candidato presidencial republicano, Donald Trump, reconheceu hoje que está a perder apoio entre o eleitorado feminino, mas afirmou que isso se devia às declarações falsas de assédio sexual que foram feitas contra a sua pessoa. Trump acusou a imprensa de estar em conluio com a campanha da sua adversária democrata, Hillary Clinton, para colocar nos jornais coisas que nunca aconteceram. Reagindo, o candidato democrata à vice-presidência, o senador da Virgínia Tim Kaine, afirmou: "Ele está a acusar a imprensa, está a acusar os republicanos e diz que a América não é capaz de realizar eleições. Tudo isso não passa de imaginação", disse Tim Kaine, porque ele sabe que está a perder. Segundo a última sondagem à opinião pública publicada pelo jornal Washington Post, Clinton tem neste momento 47% das intenções de voto contra 43% de Trump. O presidente brasileiro Michel Temer manifestou hoje aos homólogos dos países do grupo BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o seu otimismo quanto à recuperação da economia brasileira. Temer destacou que o seu executivo quer melhorar o ambiente de negócios no país, com medidas para desburocratização de processos, redução dos custos de operação e segurança jurídica. Para atingir esses objetivos, Temer destacou a aprovação de 34 projetos iniciais em áreas de negócios como portos, autoestradas, energia, petróleo e gás. Encorajou ainda as empresas dos países BRICS a fazerem investimentos no Brasil, onde, segundo ele, vão encontrar um país com estabilidade política, segurança jurídica e grande liberdade consumista. A 8ª Cimeira dos BRICS tem lugar em Goa, na Índia, com a recuperação da economia dos seus membros no centro da agenda. Os BRICS representam cerca de 43% da população mundial, 30% do produto interno bruto do planeta e 17% do comércio global.
O Mundo em Notícia aqui na Voz da América. É a emissão vespertina em português, domingo 16 de outubro de 2016. Amigos ouvintes, recordamos também podem escutar esta emissão na internet em voaportugues.com. A votos de um bom domingo.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-3486-98. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
No bonito Palácio de Ferro, em Luanda, decorre uma mostra de poesia integrada na Terceira Trienal de Luanda. Mais de 60 autores são referidos. Muitas escolas aproveitam a Trienal para expor os alunos a várias vertentes culturais. Nesta mostra de poesia é homenageado Agostinho Neto enquanto poeta. O repórter Pedro Dia leva-nos numa viagem pelo percurso literário angolano.
Eu queria escrever-te uma carta, amor. Uma carta que dissesse deste anseio de te ver, deste receio de te perder.
Quem for ao Palácio do Ferro, na zona baixa de Luanda, onde decorre a Terceira Trienal de Luanda, verá os espaços daquele lugar preenchidos com enormes painéis, descritos com poemas de autores da geração oitocentista do século XIX, como José da Silva da Maia Ferreira, Joaquim Cordeiro da Mata, passando pelo movimento Vamos Descobrir Angola, com Agostinho Neto, António Jacinto, Aires de Almeida Santos, António Cardoso, Viriato da Cruz, até aos mais recentes, como os casos de Amélia da Lomba, Roderico Nerone, António Panguila. São poetas cujos trabalhos são apresentados na Mostra de Poesia Angolana desde o passado 23 de setembro a 23 de outubro próximo. São 70 autores. João Vigário, coordenador dos eventos cênicos, fala da necessidade da persistência no hábito de leitura, seja para os estudantes ou para todos aqueles que forem apreciar a Mostra de Poesia no âmbito da Terceira Trienal de Luanda.
Primeiro, pensamos que a literatura continua sendo uma expressão artística muito poderosa e que faz, de certa forma, espicaça muito o intelecto. E como tem havido sempre um debate acerca dos hábitos de leitura que se vão perdendo, então, de certa forma, também viemos aqui propor a que as pessoas com letras garrafais se calhar fizessem vir ao de cima que é possível termos leitura, né? Que é possível termos leitura na forma física, não esta virtual que às vezes se tem, e de certa forma também fazer com que as pessoas desenvolvam, os alunos mais potencialmente desenvolvam o hábito não só pela leitura, mas sobretudo também esse lado artístico da literatura que tem a ver com a poesia.
A Mostra de Poesia Angolana afigura-se como um anteprojeto da Bienal Internacional de Poesia, agendado para 2017 em Luanda, concebido por João Maiomona, Abreu Pache, João Fortunato e Fernando Alvim. O coordenador de eventos cênicos da Fundação Sindica do Colo diz o porquê da Mostra de Poesia e da simbiose entre poesia e música.
Nós, Fundação Sindica do Colo, quando pensamos num projeto cultural, pensamos sempre de uma maneira abrangente. Logo, estamos a fazer uma viagem na história do ADN da música angolana, mais voltada à música, mas não queremos de maneira nenhuma sair de outras disciplinas artísticas, ou seja, colocar outras disciplinas artísticas fora do âmbito da Terceira Trienal de Luanda, que é mesmo um evento agregador e ao mesmo tempo orgânico. A Mostra de Poesia aparece, no fundo, no âmbito de um anteprojeto para o BIP, que vai ser a Bienal Internacional de Poesia. É um anteprojeto que se adequa àquilo que é esta Terceira Trienal de Luanda, que é mesmo um projeto orgânico, e que, de facto, a poesia sempre esteve ligada à música angolana. Há, de facto, ou tivemos durante os concertos que foram sendo apresentados aqui na Trienal, canções que têm a ver com poesia. Daí, então, fazemos esta proposta de casamento entre a música e a poesia.
Sim, tiveram aqui, por exemplo, o Cafala,
exato,
que interpreta, ou melhor, musicou,
exato,
poemas de Agostinho Neto.
Exatamente. Um deles é Renúncia Impossível.
Impossível.
E, de facto, coincide um bocado, e se formos a fazer um bocadinho esta análise sobre o projeto da Trienal, antes de fazermos a mostra de poesia, tivemos o Zoá, que é o Festival da Música Pura, de Pura Música Mangope, onde, de facto, o José Cafala naquilo que foi o seu concerto, cantou este poema de Agostinho Neto, que é Renúncia Impossível.
Fui eu quem renunciou a vida, podes continuar a ocupar o meu lugar. Vasos que me roubaste, fui eu quem renunciou à vida, podes continuar a ocupar o meu lugar. Vasos que
A Mostra de Poesia visa saudar o Dia do Herói Nacional, Dr. António Agostinho Neto, comemorado no passado 17 de setembro, bem como celebrar a criação literária de Angola a partir de 1849, com a publicação do primeiro livro de poesia, intitulado Espontaneidade da Minha Alma, de José da Silva Maia Ferreira.
Nós, Fundação Sindica do Colo, pensamos que a poesia produz imagem. Seja ela escrita, cantada, ela produz imagem. A ideia de colocarmos uma imagem de Agostinho Neto para nós, Fundação...
Também homenagear Agostinho Neto.
Exatamente, sendo o poeta maior, sendo, no fundo, o homem que pariu esta nação de forma até poética. Então, é, de certa forma, também passar aqui aos mais novos a ideia de que, independentemente da perspectiva política, não é? Agostinho Neto também foi artista. E felizmente, para a nossa fezada, poeta.
70 autores foram selecionados de acordo a um casamento cronológico, desde o antes da independência, pós-independência e os mais contemporâneos, independentemente do critério de um poeta maior em relação aos outros. Cronologia com vertente histórica, garante o João Vigário.
Nós acreditamos em projetos inclusivos, daí nós não termos um critério seletivo característico. Nós fizemos uma seleção de escritores voltados a este género de literatura e, com base nisto, então, fizemos, no fundo, queremos no fundo, fazer aqui um casamento cronológico, mas coexistente, na perspectiva de que, desde a era antes da independência, antes de sermos uma nação, durante a independência, o pós-independência e até o contemporâneo. Fizemos, no fundo, este cruzamento histórico. Gostaríamos de colocar todos os escritores angolanos, gostaríamos, mas infelizmente não teríamos parede para tanto, nem teríamos tempo para ter aqui todos os poemas representados, mas não houve aqui um critério dizendo que este merece mais do que outro, não. É com base naquilo que nos foi possível absorver, quando nos foi possível catalogar, que fizemos então essa amostra, sem ter que pensar na qualidade de um ser maior poeta que o outro. Não foi este o critério, foi simplesmente o facto de termos conseguido encontrar mais matéria sobre esta ou dados sobre este, e com base nisto então fizemos esta amostra.
Centenas de pessoas passam por dia no Palácio de Ferro, onde decorre a terceira Trienal de Luanda, com a mostra de poesia a decorrer. Alguns funcionários tiveram que receber uma formação mais profunda para dar resposta à busca do conhecimento de quem prima o diálogo cultural como ferramenta necessária para um aprendizado permanente.
Nós foi criada, com base mesmo nessa mostra e fruto daquilo que é o programa de educação, um programa que é, no fundo, encabeçado por quatro rostos, que são nomeadamente o Olívio dos Santos, o Analtino dos Santos, o João Feliciano e o Osvaldo Manuel, que fizeram uma preparação no sentido de poderem lidar com os variados números etários de crianças. Naturalmente, para os mais pequenos, a ideia aqui é fazer com que elas tenham o primeiro contacto, não numa perspectiva muito profunda, é, no fundo, fazê-las perceber que existe poesia, que é uma forma de representação artística muito boa, que tem vários contornos, pode ter uma pitada humorística, pode ter uma pitada romântica, pode, no fundo, envolver várias nuances.
A programação reserva visitas de diversas escolas de Luanda, oficinas criativas, recitais de poesia e concertos musicais. Os estudantes do Colégio Progresso, do município de Viana, dizem ter gostado do que viram na mostra de poesia no Palácio de Ferro.
Também aprendi algumas poesias que o Dr. Augusto Neto fez ou escreveu.
Nós encontramos aqui no museu o Camelo do Mato. Sim, foi de uns poemas que o Augusto Neto escreveu. Também vimos um poema que foi...
Vamos de voltar?
Sim, é mesmo esse. Obrigada. Foi este. E também vimos que Augusto Neto fez essa poesia com muito amor. Gostamos muito.
E o educador Manuel Adão Lino, do Colégio Progresso, fala do interesse em levar às crianças a iniciativa do género para um melhor aprendizado fora da sala de aulas.
Além de ouvir, a teoria não basta, é necessário também a prática. E as pessoas, a criança aprende também observando. E muitas das vezes, observando, eles aprendem melhor. E vendo esses objetos culturais, ajuda no conhecimento da criança. Porque ela não só se limita de estar na sala de aula, mas também vai aprendendo algumas coisas relacionadas à cultura do seu país, como as máscaras que ela foi observando, bem como algumas escritas de poemas feitos pelo primeiro presidente da República. Então, essa visita é importante mesmo para eles.
A mostra de poesia tem recebido, no Palácio de Ferro, centenas de estudantes durante o dia. Entretanto, João Vigário, da Terceira Trienal, disse que o governo angolano, bem como as suas instituições culturais, têm recebido, da melhor forma, as iniciativas da Terceira Trienal de Luanda. A aceitação tem sido positiva.
Felizmente, temos tido muito, muito boas respostas, muito boa aceitação. Tem sido unânime a resposta positiva, na perspectiva de que é um bem maior que está aqui, no fundo, a ser demonstrado. É um espólio que não faz sentido temo-lo guardado, e até porque se já é difícil fazer-se a leitura física de livros, essa mostra potencialmente vai, de certa forma, servir de um pequeno catalisador para que, de facto, andemos para trás na perspectiva do havemos de voltar a ter para o livro, né? Então penso que as instituições privadas como estatais têm de facto participado nesta mostra, sobretudo na perspectiva de fazerem com que os seus quadros, né, os seus funcionários venham ver esta mostra, tragam os seus filhos a ver esta mostra. Não são só as escolas, temos tido também pessoal da corporação da polícia, do exército, dos hospitais. Tem sido no fundo um projeto mesmo participativo.
É um convite ao envolvimento de todos.
Sim. E felizmente as pessoas se aperceberam do rapto e têm vindo sem que necessariamente sejam convidadas de uma maneira formal. Tem sido deslumbrante ver não só alunos, mas também um grupo de funcionários de uma determinada instituição que vêm cá e ficam a cantar em uníssono Caminhos do Mato.
Caminho do mato, caminho da gente, gente cansada, oh. Caminho do mato, caminho do soba, soba grande, oh.
Com a iniciativa da Mostra de Poesia, a coordenação da Terceira Trienal de Luanda sorri de felicidade, porque a impressão é positiva de quem os visita.
A primeira impressão que temos é que saem daqui com primeiro com um semblante um bocado mais introspectivo, na perspectiva de fazerem uma viagem àquilo que absorveram. E daí eu vou ter que voltar a dizer que a poesia produz mesmo imagens, e grande parte das pessoas que saem daqui, ou que vêm para aqui depois de ver a mostra, nota-se no semblante que parece que entram numa luta de descoberta. Penso que ficam no fundo a fazer essa viagem, e porque muitos poemas que estão aqui escritos foram escritos há mais de 30, 40 anos, então tentam fazer esta viagem para se calhar se encaixarem no contexto em que estes escritos foram feitos. Yeah. Isto por si só, de certa forma, acreditamos que vai fazer com que haja alguma influência na vida prática destas pessoas, na perspectiva de que estes mesmos contextos hoje fazem com que a nação que nós temos seja o que é. Então, se calhar vão melhor perceber o que é que foi o nosso passado, não é? Porque é que estamos no presente e o que é que queremos para o futuro. Pelo menos esta é a primeira leitura que se faz, que é essa introspeção, não é? E de certa forma, nos mais novos, nota-se que saem daqui grande parte deles cantarolando os poemas. Então, de facto, nós vamos ter provavelmente a proliferação de muitos poemas musicados, não é? Então, é de facto muito bom perceber que há esta contrapartida logo a princípio, né? Porque é a reação do momento, ver o poema e depois. Porque acreditamos que isto vai desencadear depois outras reações, né? A curto, a médio prazo, que de facto são esses valores que a gente quer, no fundo, que venhamos a ter como nação.
Fruto desta experiência, de mostra da poesia ou pequenos projetos poderão criar valores na perspectiva humana da sociedade, de ser cada vez melhor, garante o coordenador da Terceira Trienal de Luanda.
Com esta mostra, virmos de se calhar daqui a alguns anos a adquirirmos valor fruto dessas experiências. Porque de facto, nós acreditamos, é um bocado como a ideia de que uma pessoa ouvir uma música kuduro pode de facto despertar a sensibilidade para ouvir jazz. Então, se calhar a pessoa aqui a ouvir, ter contacto com a mostra de poesia, pode de facto se calhar enveredar para a escrita, pode de facto enveredar para a música, porque nós temos que acreditar que a disciplina, por exemplo, em que as pessoas podem ser profissionais e ao mesmo tempo ser livres, é no fundo nas artes. E como o Fernando costuma às vezes dizer, a arte no fundo é a experimentação das impossibilidades. Então os alunos ou as pessoas que cá vêm têm no fundo a perspectiva de poderem pensar que enquanto tiverem asas podem voar, sempre na perspectiva de que este meu voo não pode de maneira nenhuma chocar com o voo do outro, não é? Este meu voo tem que ser, no fundo, de forma construtiva, porque não é só pensar na perspectiva do ego, né? Porque muitos dos poemas, felizmente, estão aqui escritos, são na perspectiva de pensar país, pensar na nação e pensar no mundo. Então, acreditamos que vamos, sim, de facto, com pequenas mostras como estas, ou pequenos projetos como estes, que a gente está aqui a desenvolver, criar noção de valor, mas na consciência, na perspectiva mesmo humana, na perspectiva de que nós, enquanto indivíduos, não estamos aqui por acaso, não estamos aqui em vão, temos que contribuir para que a sociedade seja cada vez melhor, se não for na perspectiva profissional secular, não é? Mas que possa também ser na perspectiva artística, né? Onde há maior liberdade para, de facto, fazermos a diferença.
João Vigário, coordenador dos eventos cênicos da Terceira Trienal de Luanda e a Mostra de Poesia, que decorre desde o passado 23 de setembro a 23 de outubro próximo.
As tragédias dos homens, os homens, os homens, os homens, as tragédias dos homens.
Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Amigos ouvintes, recordamos que podem também conversar connosco através do Facebook e ainda do WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. Agora a música, Matias Damásio e Loucos.
Camões não inventou palavras para exprimir esse momento. Anjos aplaudem nosso amor, nossa felicidade, nossa alegria. Até Deus sorriu para nós. Nuvens formaram nossa imagem no céu, no céu. Coração explode pela boca e a nossa voz fica rouca de tanto gritar te amo. E o nosso amor é lindo, e o nosso amor é lindo, e nos faz feliz. Mas o mundo nos chama loucos, porque falamos sozinho na rua. Nos chamam loucos, porque contamos estrelas no céu. Nos chamam loucos, porque tatuamos nossa imagem no coração. Mas o mundo nos chama loucos, porque falamos sozinho na rua. Nos chamam loucos, porque contamos estrelas no céu. Nos chamam loucos, porque tatuamos nossa imagem no coração. E cai neve em todas as estações, e até no raio nos canções. O mundo rendeu-se ao nosso sorriso. Somos exemplo do paraíso. Formamos um par perfeito. Formamos um par perfeito. E a nossa chama se espalha. O sorriso encontra. Como é doce o beijo. Como é doce o beijo. Uou, uou, uou. Como é doce o beijo. Mas o mundo nos chama loucos, porque falamos sozinho na rua. Nos chama loucos, porque contamos estrelas no céu. Nos chamam loucos, porque tatuamos nossa imagem no coração. Mas o mundo nos chama loucos, falamos sozinho na rua. Nos chamam loucos, porque contamos estrelas no céu. Nos chamam loucos, porque tatuamos nossa imagem no coração. Chama loucos. O mundo nos chama.
Amigos ouvintes, podem ver as notícias de África em vídeo. Segunda a sexta, as manchetes africanas. Temos também, de segunda a sexta, manchetes do mundo e ainda as manchetes da campanha eleitoral americana 2016. Esta é a Voz da América, emissão em português de 6 de outubro de 2016. A votos de um excelente domingo na companhia da Voz da América e desta emissão em português. Não esqueça que nos pode seguir no Facebook e ainda no Twitter. Pode conversar connosco no WhatsApp, o número é +1 908-652-4584. Convosco está na apresentação Ana Guedes. A Voz da América, emissão vespertina em português. Bem-vindos, hoje é domingo, a 16 de outubro de 2016. Estamos a transmitir desde Washington. Esta emissão vespertina pode ser escutada em onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Podem também seguir-nos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial. Em São Tomé, com o transmissor local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em FM em Nampula, com a Rádio Encontro. E em Quelimane, com a nova Rádio Paz. Estamos ainda em FM em Bissau, com a Pidjigiti e com a Capital FM. Na apresentação, Ana Guedes. Após as notícias do mundo, vamos ter aqui a conversa habitual com a doutora Nidia Reman sobre saúde. Depois iremos falar com um dos nossos amigos ouvintes, ele é de Angola hoje. Mas primeiro, nesta emissão vespertina da Voz da América, as principais notícias da atualidade.
Amigo ouvinte, de novo uma boa noite para si, apresentando o noticiário Eduardo Ferro. Rebeldes sírios, apoiados pela Turquia, conquistaram a cidade norteña de Dabiq ao Estado Islâmico, no momento em que os Estados Unidos e os seus aliados europeus se reúnem em Londres para debater como pôr termo à guerra civil na Síria, que entrou já no seu sexto ano. A Turquia, que apoiou as operações para a retomada daquela cidade, deu início, a 24 de agosto, a ataques transfronteiriços sem precedentes contra bastiões do Estado Islâmico, depois do ataque daquela organização na cidade turca de Gaziantep, que fez 51 mortos. Entretanto, o secretário de Estado americano, John Kerry, encontra-se em Londres para mais conversações sobre a Síria. Kerry afirmou que o seu encontro de ontem, na Suíça, com o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, e representantes de vários países do Médio Oriente, tinha produzido várias ideias novas que devem ser analisadas rapidamente, mas não entrou, contudo, em mais pormenores. Entretanto, na sua primeira entrevista como secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres elegeu o conflito na Síria como a sua grande prioridade como secretário-geral da ONU, um conflito que representa, segundo ele, uma ameaça à segurança de todos. A guerra tornou-se não apenas uma tragédia para os sírios, mas uma grande ameaça para a estabilidade da região e uma ameaça à segurança de toda a gente em todo o lado, disse Guterres à televisão francesa, acrescentando: é do interesse de todos que nos juntemos para pôr fim a esta guerra. Guterres, que substitui Ban Ki-moon em janeiro próximo, disse estar ciente dos desafios que as Nações Unidas enfrentam nesta matéria, mas sublinhou que não vai tornar-se o líder do mundo e que o cargo que vai assumir requer uma abordagem humilde. Alertando para a multiplicação de novos conflitos com ligações ao terrorismo global, o antigo primeiro-ministro português disse que o seu desejo é promover uma onda de diplomacia para a paz. Sobre as expectativas criadas em torno da possibilidade de uma mulher assumir a liderança da ONU, Guterres disse a reconhecer totalmente o valor simbólico desse cenário e comprometeu-se, durante o seu mandato, a promover os direitos das mulheres no mundo. Em relação aos escândalos em que a organização se viu envolvida, nomeadamente em que membros de missões de paz se envolveram em crimes, o antigo primeiro-ministro português sublinhou que o seu maior interesse é o de garantir que a ONU tem o mais elevado grau de integridade em tudo o que faz, propondo a criação de mecanismos eficazes de responsabilização através de formas independentes de avaliação que sejam públicas. É essencial que aqueles que estão a manter a paz não se tornem violadores dos direitos humanos, frisou ainda António Guterres na sua primeira entrevista à televisão francesa. E prosseguimos com o noticiário aqui na Voz da América. A Força Aérea Iraquiana lançou milhares de panfletos sobre a cidade de Mosul, advertindo os residentes para a iminente ofensiva para libertar aquela cidade do grupo terrorista Estado Islâmico. O lançamento dos panfletos verificou-se poucas horas depois de bombardeamentos de artilharia de forças iraquianas e curdas. A ofensiva final sobre Mosul tem vindo a ser adiada por desentendimentos no seio da coligação sobre quem é que vai governar a região de Mosul depois da libertação. Continua sintonizado com a Voz da América. Esta emissão em português para a África. Prosseguimos com o noticiário. A Coreia do Sul condenou com veemência a última tentativa da Coreia do Norte de lançar um míssil balístico, considerando-a como uma clara violação das resoluções do Conselho de Segurança da ONU e um ato de provocação. Fontes militares americanas disseram que a Coreia do Norte tentou lançar ontem um míssil de alcance intermédio, mas sem sucesso. As mesmas fontes afirmaram que os Estados Unidos continuam vigilantes face às provocações norte-coreanas, reiteraram o empenhamento americano em trabalhar com a Coreia do Sul e o Japão para manter a segurança no Nordeste Asiático. Aqui nos Estados Unidos, o candidato presidencial republicano Donald Trump reconheceu hoje que está a perder apoio entre o eleitorado feminino, mas afirmou que isso se devia às declarações falsas que foram feitas contra ele de assédio sexual. Trump acusou a imprensa de estar em conluio com a campanha da sua adversária democrata, Hillary Clinton, para colocar nos jornais coisas que, segundo ele, nunca aconteceram. Reagindo, o candidato democrata à vice-presidência, o senador da Virgínia Tim Kaine, afirmou: ele está a acusar a imprensa, está a acusar os republicanos e diz que a América não é capaz de realizar eleições. Tudo isso não passa de imaginação, disse Kaine, porque ele sabe que está a perder. Segundo a última sondagem à opinião pública publicada pelo jornal Washington Post, Clinton tem 47% das intenções de voto neste momento contra 43% de Trump. E por último, o presidente brasileiro Michel Temer manifestou hoje aos homólogos dos países do grupo BRICS, englobando Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o seu otimismo quanto à recuperação da economia brasileira. Temer destacou que o seu executivo quer melhorar o ambiente de negócios no país com medidas como a desburocratização de processos, redução dos custos e de operação e segurança jurídica. Esta oitava cimeira dos BRICS está a ter lugar em Goa, na Índia, com a recuperação da economia dos seus membros no centro da agenda de trabalhos. Os BRICS, recordamos, representam cerca de 43% da população mundial, 30% do produto interno bruto do planeta e ainda 17% do comércio global. E foram estas, amigo ouvinte, as notícias aqui na emissão em português da Voz da América.
Apoio Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão em português domingo, 16 de outubro de 2016. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Vamos então aqui ao consultório médico. É saúde com a doutora Nídia Romano. Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta conversa com a doutora Nídia. É uma conversa sobre saúde que hoje vamos versar, não propriamente uma doença, mas a propósito de que esta semana celebrou o Dia da Mulher Moçambicana. Vamos falar de violência no género, violência contra o género, violência contra as mulheres, contra as raparigas. Olá, doutora Nídia, como está?
Olá, Ana, eu estou bem. E queria deixar a seus ouvintes aquele meu sorriso mais saudável do mundo, já que estou hoje no Dia da Mulher no meu país.
Doutora Nídia, a violência do género é o quê? Mais exatamente, estamos a falar de contra mulheres, mas também há contra homens, há contra idosos, há contra jovens. Falamos de quê, de facto?
Nós hoje vamos falar da violência baseada no género mulher, por exemplo. Vamos começar pelo género mulher. E podemos ir até o género criança e podemos ir até o género idoso, não é? Portanto, esse género que eu gostaria de falar contra a mulher, e para mim existem quatro importantes violências que tornam bastante difícil a vida das mulheres, principalmente as mulheres que são pobres. A maioria das mulheres do mundo, por exemplo, do continente africano, são pobres. Elas é que sustentam os seus filhos como vendedeiras, como vão ao campo, como camponesas, enfim. O empoderamento da mulher, que é a mulher literada e empoderada e independente, está muito longe. E então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui, é desgastante, nós temos a violência baseada no género, que é a violência doméstica, o abuso sexual de menores, de mulheres que entram na menarca. Dentro da violência doméstica temos a violência em si física e também temos a violência psicológica, que é pior. Depois temos aquilo que nós chamamos a violação sexual da mulher e todo um critério de vivência em que a mulher é empoderada, ela traz o comer para casa, uhum, e ainda tem que resolver alguns assuntos em que ela não está autorizada, ela não está emancipada.
Doutora Nídia, deixa-me acrescentar só aqui, portanto, nós estamos aqui a falar um pouco da desvalorização, por assim dizer, do trabalho que a mulher faz, o trabalho doméstico também, o trabalho nas farmas.
Porque a mulher agora vai enfrentar a vida laboral, não é? Como o homem, as mulheres empoderadas enfrentam a vida laboral, mas em casa elas têm que se tornar submissas a muitas tradições. Os casamentos aguentam-se por muitas tradições. Os casamentos nestes países não é um equilíbrio afetivo, um equilíbrio educacional, um equilíbrio racional. É um aguentar tradicional, não é? E então por isso que se vê muita mulher que tem filhos e vive sozinha na sua casa com o seu filho, com os seus filhos, uhum, e ela sofre aquilo que é crime nos outros países, a bigamia. Por exemplo, os homens aqui, a maior parte são bigamos, têm três mulheres, têm três casas, não sei como fazem para dormir durante a semana, mas a maioria no país tem. Existem sítios onde é aceitável, onde as mulheres têm as suas casas, ele tem a casa principal e tem a primeira, a segunda, a terceira e vai a sétima, a oitava, sem contar que agora temos a violência baseada no género do casamento prematuro. O casamento prematuro está uma febre, eu posso considerar uma coisa demoníaca, porque quando eu tinha 14 anos, Ana, eu queria jogar basquete, queria jogar xadrez, queria estudar, queria fazer ginástica, queria ir à piscina, queria correr com os amigos. Uhum. Aqui estão presa a um casamento com um bebê ao colo, com uma casa por tomar conta, por vender na barraca aos 14 anos.
E quantas vezes, doutora Nídia, abandonadas pelas pessoas com quem tiveram os filhos. Mas uma das outras coisas que se fala hoje muito e que é uma forma de violência, mas é uma violência um pouco mais subtil, que é a questão do assédio sexual, um pouco de discriminação também, mas o assédio sexual, por exemplo, em alguns locais de trabalho, que quer a doutora Nidia, quer eu estivemos, em que se fala, por exemplo, de inuendos sexuais, anedotas sexuais, em que muitas vezes se a mulher diz alguma coisa, é depois atacada.
Exatamente, olha, o que eu queria dizer é, por exemplo, nós está-se a sofrer um assédio sexual terrível. As mulheres já têm uns 50 anos. Eu acho que dentro de onde elas trabalham e são secretárias e trabalham em bancos e não sei o quê, tem um assédio. Aí existe, de certeza, eu não ponho as mãos de fogo porque eu já trabalhei numa violência. Introduzi o programa Violência Baseada no Género aberto em um gabinete múltiplo, disciplinar, em que era a ação da justiça, da polícia e da medicina, por causa do não só do ataque físico, da violência física, como a violência psicológica, como a parte, quer dizer, é um projeto que começa sobre uma pirâmide alta, por exemplo, começa, o que é uma pirâmide alta? Pode começar na saúde, justiça, educação, etc., e vai até as comunidades, né? E ali se faz o grupo de mulheres que que estão atentas a isso, porque existem violências dentro de uma casa. Ana, que eu, por exemplo, vou contar um episódio. Uma vez eu frequentei uma casa de uma senhora que tinha o seu marido e tinha uma sobrinha e os seus filhos pequenos. A sobrinha devia ter aí uns 9 anos. Só o que é que eu via? Acho que 2 ou 3 dias depois de frequentar, eu via que quando ela se movimentava, deixava um rastro de líquido. Líquido mesmo, aquoso. E eu, um dia perguntei à miúda, eu disse, olha, porque é que tu onde sentas estás sempre com um papel, onde coisa, deixas o líquido? E a miúda ficou traumatizada, não queria contar. E eu lá andei por arrancos e barrancos e consegui saber que o homem lá de casa andava com ela, tinha uma relação sexual com ela, que lhe tinha perfurado portanto, a bexiga, e a mulher sabia, a esposa sabia, e não podia dizer nada porque era sobrinha dela e ela tinha ficado órfã e ela levou, portanto, fica aí. Nem lhe posso, Ana, afirmar como fiquei, como profissional, como mulher, como fiquei numa revolta, quer dizer, terrível, uma coisa. E isso todos os dias temos como sequência, não é?
E isto, doutora Nídia, que não creio que a sociedade, as nossas sociedades tenham tanto esse problema, que é o chamado os crimes em nome da honra, não é? Em que mulheres e meninas são assassinadas a mando da sua própria família por uma suspeita, às vezes nem existe, de transgressão sexual ou comportamento que eles não acham, que os homens e a família não acham que seja aceitável, e isto é um grande problema no mundo, não talvez no mundo em que nós estamos agora a falar, no nosso mundo, nos nossos países, mas é algo muito mau, tal e qual como o casamento forçado. Doutora Nídia, há tanto tipo de violência contra o ser humano, que talvez este é um tema que nós poderíamos falar, porque tem grandes consequências físicas, emocionais e também económicas. Nós vamos deixar então a doutora Nídia para a semana. Podemos voltar a falar, porque hoje em dia fala-se também muito da violência contra o idoso, e isto muito por parte da própria família até. Mas vamos então despedir-nos do nosso auditório. Doutora Nídia, a última palavra é sua.
A última palavra é minha. Eu gostaria de dizer que existe uma violência que nos faz deixar escapar, que é a violência psicológica no seio de uma vida conjugal, que é completamente desgastante, e é ela que faz mais tarde surgir as doenças físicas, como as doenças hipertensivas, doenças do coração, etc. etc, etc. E é isto. Tudo advém de uma violência psicológica na qual a mulher sofreu a vida inteira. Então, é uma dica para dizer às mulheres, alto aí, o que é que eu tenho, o que é que não está bem, o que está acontecendo na minha vida que não está bem, qual é o caminho que eu tenho que seguir. Se eu não vejo luz, vou pedir ajuda, porque existem grupos de mulheres que dão ajudas. Então, a mulher tem que se ajudar e temos que nos dar a mão e ajudar-nos umas às outras.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir. Até para a semana. Até lá, uma boa semana de saúde também para si, doutora Nídia, e estamos juntas.
Estamos juntas, porque é o meu beijinho.
E depois de falarmos de saúde, vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. E hoje a Daniela Steschi vai conversar com o Dárcio Soares. Ele é um amigo ouvinte de Angola.
Olá, amigos ouvintes. Aqui é a Dani Steschi. Hoje eu vou conversar com o angolano Dárcio Soares, que está lá na província do Muxico. Ele tem 28 anos, trabalha na área de saúde
E é a primeira vez que você participa aqui no Espaço do Ouvinte. Dárcio, seja bem-vindo.
Obrigado mesmo. Eu é que agradeço pela gentileza que é, pelo tempo que me dispensaram para poder entrar em contato com vós.
Olha, Dárcio, conta pra gente como é que tá aí a violência na província do Muxico.
Isso é um tema muito caricato, na verdade, e é muito triste. Quer dizer, quando me desloquei neste município, estou de férias, e me deparei com um fato que me chocou muito, bastantemente, e estou muito triste com este fato. Aconteceu o seguinte, quando eu cheguei, encontrei o município, estava agitado, todo mundo falava deste assunto que entristeceu quase toda a sociedade. Um militar que é das Forças Armadas Angolanas, era casada com uma senhora. Então, ele avisou a sua esposa porque ele tinha que ir comprar uma lavra num bairro para poder ir com a esposa para poder ver aquela lavra. Então, o militar saiu com a sua esposa, chegando lá na mata, obrigou a sua mulher, dizendo, quer para poder te folgar ou para mim te bater uma catenada e acabar por morrer. Isso cabe, acho que a polícia e a investigação, vocês estão a investigar isso para saber qual foi a causa. E isso, segundo as pessoas que estão contando. Então, posto lá, a mulher disse, acho que será melhor me folgar do que me bater uma katana. Então, o jovem, o militar, primeiro matou os dois filhos que tinha em Possuma. É uma menina e outro um rapaz. E a mulher também estava no estado de mãe, que estava grávida. E também matou a própria mãe. E isto abalou muita gente nesta sociedade, principalmente aqui no município de Luau. E isto é que estou a ver, porque já nem narrado não está a se falar disso. Para as pessoas ouvirem, não sabemos qual é o tratamento que estão a dar a este militar que acabou de fazer isto. Então é isto que é o que me aflige muito dentro de mim, por isso que estou a falar aqui, para podermos saber, porque há muito tempo que as pessoas dizemos que aqui em Angola a justiça já não se faz sentir. Mas há pessoas que acudem dizendo que não, os angolanos têm justiça, também há justiça, mas do que eu creio isso não acontece.
E quando é que foi que aconteceu esse crime? Foi agora em outubro ou em setembro?
Aconteceu este mês mesmo, se não me engano foi para aí no dia 3 ou dia 2, se não me engano, porque eu cheguei aqui no dia 5. Eu cheguei aqui no município.
E não se sabe do paradeiro do militar?
Bem, segundo os moradores, dizem que o militar está na unidade onde ele... Porque aqui no município de Luau há uma subunidade das Forças Armadas, que é onde que ele está.
E o senhor é pai de família, né? O senhor tem filhos. Como é que o senhor se sente vendo esse tipo de violência aí na província do Muxico?
Isto, para mim... Sou religioso, costumo na igreja, como a palavra de Deus disse, ninguém que é capaz de tirar a vida do outro, nem até a minha própria vida não consigo fazer isto. E este fato é desumano. Para mim, isto me sinto muito mal. Matar 3 pessoas, 4, 5, isto é muito triste para mim. É muito triste. Me sinto mesmo abatido, porque isto não se faz nesta realidade. E esta pessoa, os homens de direito, o órgão de direito deve tomar medida desta pessoa, medida adequada, e a ajuda deve ser feita. Porque não pode lhe meter posto à liberdade, porque é militar, não pode. Essa pessoa deve ser mesmo...
julgada.
A ajuda deve ser feita mesmo neste facto. Tendo como pai do filho, tendo mulher, também tendo família, é um caso muito lamentável.
A situação merece ser investigada, né? E os culpados têm que ir a julgamento, né, Dárcio? Mas olha, nós já estamos chegando aqui ao fim do Espaço do Ouvinte e eu quero saber se você tem aí uma mensagem para os ouvintes, amigos e seguidores que estão nos ouvindo.
Ok, a minha mensagem é aos ouvintes da Rádio Voz da América, aos seguidores, que vamos denunciar os factos que não nos faz bem a nossa sociedade, para que possamos acabar com este fato. Também eu apelo aos órgãos de direito que devem aplicar as matérias que eles aprenderam, sendo jurista, sendo advogado, sendo aquele estudo que tem fato, que se depara com este fato de violência, deve aplicar daquela todas as coisas que eles aprenderam, para que isso não se repita mais, para que possamos acabar com isto. Esta é a minha mensagem.
Darcy Soares, amiga angolana, aqui em conversa com a Voz da América em português, para o Darcy e para todos os nossos amigos ouvintes, um abraço. E até ao final, e a pedido do amigo Darcy Soares, música religiosa, vamos ficar com a versão em português de Amazing Grace, a graça maravilhosa.
A graça do céu salvando alguém assim, a sua voz me encontrou, sua luz então eu vi, a graça livrou
Foi a emissão vespertina do Serviço em Português da Voz da América, domingo 16 de outubro de 2016. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar convosco, com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando voltarmos à antena para vos trazer mais notícias do mundo, da África e, em particular, da África lusófona. Em nome de todos, despeço Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.